Bem-vindos ao quinto episódio da Bancada Jovem, um podcast de jovens gloriosos benfiquistas do Benfica Independente. É verdade, já vamos no quinto episódio e agora, malta, se calhar vamos começar a ter que aturar semanalmente. Pensámos que duas semanas já era muito tempo sem nos vermos a todos e, portanto, cá vai disto, mais um episódio e desta vez temos de começar por falar de dois grandes homens, dois grandes benfiquistas. Já se passaram 10 anos desde a morte do Eusébio, até faz um bocado de confusão. Lembro-me de ser miúdo e de ver aquelas imagens na televisão, acordar num domingo de manhã e sentir a importância desta figura, que é o Eusébio para nós. E foi engraçado de ver porque, pronto, acho que a todos os benfiquistas o Eusébio marcou de alguma forma, mas para mim a coisa que mais me marca é o facto de ser um jogador que muitos não viram jogar e tem um impacto enorme para nós, e é por isso que está lá uma estátua no estádio e só há uma e é dele. E queria-vos perguntar, começo por ti, Menezes, o que é para ti Eusébio e como é que achas possível um clube tão grande como o Benfica, talvez Eusébio ser o único que se confunde com o clube?
Para mim Eusébio é tudo, é tudo o que eu vejo no Benfica. Eu vejo no Benfica os meus pais, vejo no Benfica os meus avós, vejo no Benfica os meus amigos e neles sempre ouvi falar do Eusébio e foi sempre a partir daí que eu o conheci como uma grande referência, o melhor jogador que o meu avô tinha visto jogar e quando o Eusébio morre, o meu avô já não estava cá para poder chorar comigo a sua morte. E são coisas, e lembro-me sempre pronto, do meu avô quando penso no Eusébio e sinto mesmo muito, muito o Eusébio. Lembro-me perfeitamente de onde é que estava quando ele morreu. Lembro-me de descobrir pelo Facebook. Eu tenho uma coisa um bocadinho estranha, que é, eu fico muito emocionado com momentos desportivos que eu considero épicos, ou com momentos desportivos, às vezes no geral, e ainda esta semana, ou a semana que acabou, estava a rever uns vídeos do Eusébio e a ver ele ser carregado ao colo quando ganhamos a Taça dos Campeões Europeus. Pá, para mim é uma coisa que é inexplicável mesmo, que é dos maiores exemplos de benfiquismo que nós alguma vez tivemos e eu nunca ouvi jogar, mas sinto-o como se estivesse a ver jogar ontem.
Duarte, a ti queria te perguntar, não sei se te lembras, mas também correu esta semana essas imagens. Para mim, uma das grandes marcas da morte do Eusébio foi o enterro mesmo, uma chuvada monumental. E passou uma imagem há pouco tempo, nós até partilhámos no nosso grupo de amigos, do Cardoso completamente emocionado e ali até à última a carregar, pá, um paraguaio que chegou cá vindo da Argentina. É verdade que hoje em dia todos dizemos é uma lenda do clube, mas como é que é possível um homem daqueles que ele nunca viu jogar, lhe tocar tanto? E não sei se te lembras disso, mas queria te perguntar o que é que isso significa para ti.
Bem, deixa-me só dizer que depois de vocês os dois falarem é sempre difícil acrescentar ainda mais, porque já foi rico e muito bom, mas lembro-me perfeitamente. Lembro-me de saber da morte do Eusébio. Acho que até estava numa missa de manhã, nos longos tempos em que eu ia à missa, com a minha mãe e com o meu padrasto na altura. E pronto, lembro-me disso. Lembro-me de depois estar em casa e ver todas as imagens da televisão, de ver o Cardoso nessas imagens no Estádio da Luz, que para mim foram muito marcantes. E que ficam gravadas, acho que, na memória de qualquer benfiquista. Lá está, porque o Eusébio acho que é o símbolo maior do clube e lá está, e como tu disseste bem, é o único que tem uma estátua à porta do estádio e não me parece que nos próximos anos alguém vá chegar a essa dimensão.
Talvez Trubino, não sei, pode ser possível.
Talvez um dia. Mas lembro-me de um facto engraçado, neste sentido de isto nunca me vai sair da memória, porque o jogo depois que todos nós nos recordamos do Benfica Porto em casa, onde ganhamos 2-0, foi
Para mim é um jogo inacreditável. É, pá, é
foi mágico. No dia de anos da minha avó, fazia 70 anos na altura, e eu lembro-me de estar no almoço e do meu pai me buscar ao almoço e dizer: bora, vamos lá para o estádio, pai. E eu chego ao estádio ainda com emoção dos anos da minha avó e toda uma felicidade grande. Chegar ali e sentir aquele arrepio quando vemos aquele minuto de silêncio em que toda a gente e bem cumpriu o estádio em silêncio, uma imponência tão grande, e depois vemos o jogo que foi. E pronto, amanhã faz exatamente 10 anos desse jogo e a minha avó faz os seus 80 anos, felizmente. E pronto, e acho que nunca, nunca me vai sair da memória esses momentos. Aliás, agora que estamos aqui a gravar, eu olho para o meu computador, tenho aqui um sticker do Eusébio. E portanto isso só mostra o quão grande este jogador foi e quão grande a pessoa foi, porque nós que nunca o vimos jogar parece que andamos aqui e sabemos tudo sobre ele e vemos-lo como se fosse um jogador que passou por nós.
É verdade, e olha, esta semana por acaso vi um tweet que dizia uma coisa que na minha opinião é verdade, que é: esse jogo, esse Benfica-Porto, foi o único clássico em que o Benfica, nós entramos em campo e acho que todo o Estádio da Luz tinha a certeza que nós íamos ganhar. Não sabias como, mas ias ganhar o jogo. Pá, e há um lance que eu acho que na minha cabeça define a rivalidade de Benfica-Porto, que é antes do... Pá, que é todo o lance, o contexto do lance do golo do Garay. Pá, que é um... Que no lance antes é a maior mão que eu acho que já vi no Estádio da Luz, de Mangalá.
De Mangalá, ridícula.
Pá, que é uma... Que é uma raiva o estádio todo a assobiar, canto, pá, e golo imediato. E pá, foi uma explosão inacreditável de alegria. Pá, tudo naquele dia fazia sentido, e acho que a maior prova da grandeza de Eusébio é literalmente nós estarmos aqui em 2024 a falar dele, e provavelmente vamos contar a toda a gente, aos nossos filhos, se tivermos netos, etc., o que é que ele representa. E esperamos mesmo, pelo menos falo por mim. Não sei se é possível, mas pelo menos voltar a ter, com muitas aspas, outros Eusébios que nos levem à grande glória europeia. E falando de glória europeia e de Benfica europeu, também hoje, ao dia que estamos a gravar, soube-se de uma notícia muito triste relacionada com Sven-Goran Eriksson, grande treinador do Benfica, que chegou à luz no verão de 82, com uma mentalidade completamente disruptiva, um treinador sueco completamente revolucionário na altura onde ainda se treinava a correr pelo estádio, a subir escadas e descer escadas, e veio cá com aquela coisa chamada conceitos táticos e etc, que não existia muito em Portugal. E eu estou aqui a falar disto e parece que vivi essa época, mas não vivi, foi tudo histórias que me foram contadas, e acho que isso também é o Benfica, e é isso que nós também gostamos de falar, porque Eriksen, de facto... O que eu queria dizer é que gostava que o clube o soubesse homenagear, porque soube-se que em princípio terá, pronto, estas coisas são o que são, mas terá um ano de vida, segundo o que ele disse, e foi um treinador muito importante, mudou mesmo o paradigma em Portugal e trouxe um dos Benficas mais épicos, segundo o que se conta, que foi o de 82-83, voltámos às finais europeias, passado quase 20 anos, e perdemos. Pronto, essa história não vale a pena contar.
Essa parte é um mito.
Essa parte já sabemos, mas é um treinador, por exemplo, um jogo que o meu pai me fala desde sempre, que é a nossa vitória em Roma, contra uma Roma, acho que espetacular, que no ano seguinte chegou à final da Champions, e pronto. Ganhámos 2-0 lá, com um treinador que nos abriu ao mercado também da Escandinávia, que tem grandes lendas do Benfica e que agora também se está a preparar para ter. E pronto, queria só deixar aqui, gostava que o Benfica fizesse uma homenagem, se calhar agora contra o Rio Ave podia-se tentar fazer alguma coisa, ou ao longo deste ano, não sei se é possível ele vir a Portugal, se calhar é complicado, mas pronto, não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre o Eriksen, se ouviram alguma coisa dos vossos pais. Para mim é um treinador que me marca e acho que é um dos grandes da nossa história e tínhamos que homenageá-lo. Duarte.
Não, eu por acaso lembro-me muito do meu pai também me contar, mas acho que eu recomendava a quem ainda não viu e que possa ver, a verem também o que o Benfica FM tem no YouTube, os resumos das épocas, porque acho que não só acrescenta ao que nos foi contado com imagens, e isso também dá um brilho especial, e também foi muito por aí que eu depois revivi vários momentos gloriosos da nossa história, e concordo contigo em absoluto quando dizes que acho que podemos fazer uma homenagem. Lá está, não sei se será possível vir ao Estádio da Luz ou não, mas acho que é mais que merecida essa homenagem de um grande treinador da nossa história.
Menezes, temos unanimidade ou não?
Sim, claro que temos unanimidade. Eu acho que, se possível, ao longo deste ano fazer uma homenagem e que ele venha cá, pode ser que com a medicação que lhe vão dar ele consiga ter um final de vida em que não tem muita dor, é isso que eu desejo sobretudo. E em relação ao Eriksen, só o vivi através do meu pai. O meu pai tinha 13 anos quando ele chegou ao Benfica, e até hoje, quando eu pergunto ao meu pai grandes treinadores, e eu faço e começo a perguntar Jorge Jesus de 2009-2010, Jorge Jesus de 2013-2014, Roger Schmidt de 22-23, o meu pai diz sempre que essas são grandes equipas, mas o Benfica de 82-83 era uma equipa diferente. E acho que é isso verdade. Para mim pois, diz muito.
Sem dúvida, olha, e dito isto e feita esta bonita homenagem ao passado, voltamos ao presente e voltamos a falar de bola. Já tínhamos saudades também. E temos dois bons jogos do Benfica para analisar, o da Roca, e vamos começar por aí. O Benfica ganhou por 3-0 na nobre Vila da Roca, ao pé dos passadiços do Paiva. Aconselho a todos, acho que ainda não visitaram. Belo lugar em Portugal. E ganhámos por 3-0, uma vitória sólida, mas em que eu acho que o resultado indica um jogo mais tranquilo do que na realidade foi. E eu vou começar por ti, Duarte, e queria-te perguntar, no fundo, queria que fizesse uma análise ao jogo. O que é que achaste de importante realçar neste jogo e nesta exibição do Benfica? E o que é que achas que é o grande destaque? Eu começaria por dizer e por falar da estabilidade do 11 do Benfica. Acho que, gostando-se ou não, acho que esta estabilidade no 11, aquela sensação de chegar uma hora antes do jogo, veres o 11 e não ficar espantado, que foi o que nos aconteceu, que é o que aconteceu na época passada praticamente inteira, e o que não aconteceu até diria há um mês, em que cada 11 era uma potencial caixinha de surpresas. E portanto queria-te perguntar como é que viste o jogo e o que é que tens a dizer?
Sim, eu acho que em primeiro lugar foi e tem sido bastante bom esta estabilidade no 11. Acho que já vem de trás, já vem de meados de dezembro, diria eu. Já não me recordo qual é que foi os jogos em que o Roger Schmidt começou a manter o mesmo 11. Tivemos só a alteração do Tengsted, mas essa devido à lesão, o Di Maria que teve a descansar, o Otamendi, mas pronto, são alterações que forçadas, digamos assim, não as alterações que vínhamos tido a ter de mexer quer no meio-campo, quer nos extremos, quer no ponta de lança, jogo sim, jogo não. E acho que o Benfica tem beneficiado muito disso, defensivamente e ofensivamente. E neste jogo da Roca voltou a ser uma prova disso. Acho que a equipa até entra bem. Tivemos aquele gol do primeiro gol do Rafa, dos três gols do Rafa, o primeiro gol do Rafa anulado, em que não queremos entrar por aí nas arbitragens, mas aquela linha, se calhar, para mim está fora de jogo, mas podia estar um bocadinho mais bem feita, só para manter ali a verdade esportiva. Mas não, mas vemos que a equipa também começa a estar mais entrosada, o Arthur já mais envolvido, com mais a aparecer mais, o Rafa. Para mim, lá está, nós já tínhamos falado isto, não no último episódio, mas no anterior, e eu mantenho a minha opinião que acho que o Rafa ainda é uma solução, ainda não é um problema, e aí por vezes é um pouco incompreendido. Não vou dizer às pessoas o que é que o Duarte Chastes está a fazer neste momento, mas não é bonito. Não, mas pronto, acho que o Rafa continua a dar muito à equipa e vê-se isso, está envolvido em 3 golos e ainda tem uma assistência na segunda parte. Acho que a equipa depois, lá está, isso tem acontecido ao longo um bocadinho da época. Parece que a equipa às vezes quebra um bocadinho, sobretudo transições defensivas, e bem sei que o Coxu vai ser muito criticado aqui por alguns membros do painel, e infelizmente o Coxu, eu acho que defensivamente não tem o mesmo nível que o Enzo Fernandes, e acho que isso começa a ser um bocadinho mais óbvio, apesar de ainda não ter uma opinião formada no sentido de considerar que ele não tem capacidade para jogar no meio-campo, ou neste meio-campo a dois. Acho sim que se calhar esta opção que o Roger Schmidt depois acabou por ter mais para o fim do jogo, se calhar pode vir a ser benéfica, sobretudo em jogos de grau de exigência mais elevado, ou por vezes quando é preciso estancar um bocadinho o jogo e o meio campo. Não que o João Mário não dê capacidade com bola, que eu acho que dá bastante, mas tem estado um esforço abaixo da última época, infelizmente. Acho que se tivéssemos um João Mário ao nível da última época, todos os anos tínhamos ali um grande jogador. E depois, pronto, a equipa, acho que no campo geral foi um bom jogo. Queria só realçar, antes de, pronto, depois abrir ao Menezes e depois podemos, claro, falar um bocadinho mais do jogo em si, de momentos que achámos importantes, queria só realçar o jogador que temos na baliza, porque acho que voltámos a ter um guarda-redes ao nível do clube. Infelizmente o Vlaco Dimes não era o nível exigido, e temos um guarda-redes que, quando naqueles momentos chave, aparece, e mais uma vez foi assim no minuto 43, salvo erro, que faz uma defesa aos pés do jogador do Arouca, que se calhar nós íamos para o intervalo empatados um igual, e não vamos porque temos um guarda-redes de um alto nível na baliza. Mas pronto, era, passa agora a bola se calhar ao Menezes e depois podemos entrar mais a fundo em momentos chave.
Antes de te passar a bola, vou-te aqui fazer um cortezinho, porque queria só introduzir, perguntando a tua opinião numa questão que o Duarte tocou, e depois abordas o jogo como quiseres, mas ia-te questionar sobre um aspecto que eu acho que pode vir a ser uma solução futura, e depois já vamos lá, e no jogo com o Braga ainda senti mais uma vez, que é, eu sinto que o Schmidt está a cozinhar a hipótese de o Coctsu entrar pelo lugar do João Mário e eventualmente pôr o Florentino em jogos talvez dificuldade mais complicada, e eu acho que isso claramente tem a ver com o nosso problema de transição defensiva, e não é só a transição, ou seja, eu sinto que o Benfica é muito permissivo e deixa o adversário ter a bola facilmente até à nossa área, e tem a ver com o perfil dos jogadores que nós temos a defender, ou melhor, os que atacam a forma como defendem, e portanto, achas que isso podia ser uma potencial solução, mas no fundo, o que é que achaste do jogo, o que é que viste, e achas que o Benfica está a evoluir bem?
Então, Duarte, respondendo primeiro à tua questão e depois indo ao jogo. Eu acho que, eu partilho da opinião do Duarte em tudo o que ele disse, e acho que o Roger Schmidt está a ter muita visão em explorar uma outra posição para o Coxu, porque, a meu ver, o Coxu é um jogador com imensa qualidade, e não tem sido completamente consensual no seio benfiquista a sua qualidade, mas eu acho que ele tem, mas que não tem funcionado completamente bem naquela posição, e por isso o Roger Schmidt pensou que à esquerda pode fazer mais sentido, e eu também acho que pode fazer mais sentido, porque o Coxu é um jogador que precisa de arriscar, ele gosta muito de arriscar, faz passos arriscados, e ali no meio campo não tem corrido muito bem, porque ele às vezes é um bocadinho lento a despachar a bola, porque ele não tem um grande raio de ação, não é um jogador muito físico, e tem sido a espaços ineficaz. E ali à esquerda, naquela meia esquerda, ele se perder a bola não é tão grave, não é? E por isso ele pode arriscar mais, ele sempre pode arriscar mais. E eu acho que isso também o solta mais o jogador. E os poucos minutos que vi até agora do Coxu à esquerda, gostei muito do final do jogo em Arouca. Senti que ele estava ali, pá, e o último lance do jogo, já nem sei se é, mas que ele dá uma cueca e depois mete uma boa bola no Musa e o Musa remata. Sinto que é um gajo que vai poder fazer a diferença, e ainda para mais o João Mário, acho que não tem estado a render aquilo que esperávamos, ou pelo menos aquilo que ele rendeu a época passada, não tem estado todo a esse nível. Relativamente ao jogo, tentando só dizer coisas que o Duarte não disse, porque ele já disse muita coisa. Assim, um aspecto mais negativo, eu diria que tem sido a nossa circulação, a sair de trás, que não só com o jogo com o Arouca, mas também para o jogo com o Braga. Eu acho que em ambos sentimos dificuldade, e as equipas, especialmente na primeira parte, as equipas quando ainda estão com muita energia, pressionam muito alto, nós estamos a ter dificuldade em sair, e muitas vezes até que bater e a perder a bola. E isso não sentia tanto o ano passado. Acho que os jogadores que não têm contribuído muito para isto são especialmente o Morato. Acho que é muito, muito importante irmos buscar um lateral esquerdo, e o facto de agora a equipa estar a ter um bom momento, acho que está um bocadinho a ofuscar essa necessidade também. O Coxu não tem ajudado muito na circulação de bola, porque tem falhado muito espaço e perdido muitas bolas. O João Mário também não tem acrescentado muito, e acabamos um bocadinho por viver muitas vezes de pormenores técnicos do Di Maria, que aconteceu imenso em Arouca. Acho que ele faz um jogo tremendo em Arouca, um jogo não tão bem conseguido com o Braga. O Rafa, que está numa super forma, queria só aqui destacar que fui ver, Rafa neste momento tem 11 golos, 9 assistências, está quase em melhores números de sempre pelo Benfica, ainda estamos a meio da época. Os melhores números de sempre do Rafa foi 14 golos, 12 assistências. E eu acho que ele, se continuar nesta forma, vai ultrapassar isso facilmente, mas o problema do Rafa também é que é um jogador que aparece em alguns momentos da época e depois pode desligar 10 jogos em que não está a jogar nada e está na dele. Destacar também Artur Cabral, que o nosso amigo Duarte Amaral decidiu dar-lhe o prémio de flop de 2023. Eu na altura avisei-o, já tinha havido o gol de
já vou pedir perdão. Foi no ano passado.
Muito bem. Mas eu na altura já o tinha avisado que esse take ia correr mal e que ele ia começar a carburar, e acho que ele tem feito grandes jogos, especialmente agora com o Braga. E pronto, e destacar que acho que a equipa, apesar das dificuldades, tem conseguido vencer e está agora numa grande forma. Nos últimos 6 jogos, acho que é nos últimos 6, ganhámos 5 ou ganhámos os 6, e nos últimos 4 marcámos 13 golos. Portanto, a equipa está a ir ao sítio, está muito mais consistente, que é o tal ponto de termos um 11 base que dá estabilidade à equipa, e estamos num grande momento de forma, e acho que isso alegra todos os benfiquistas.
Sem dúvida, e para fechar a Aroca em chave de ouro, vou fazer de ditador e dizer que acho que é óbvio que o man of the match foi o Rafa. Não tenho dúvidas nenhumas disso, e por mais que tenha as minhas divergências com o próprio e com o jogador em causa, e este ano tem-me causado, talvez o jogador que me tem causado mais irritação pela sua incapacidade em decidir bem, e da coisa mais irritante que ele tem para mim, que é criar lances pelo próprio que depois os falha, ou seja, dá-me uma esperança e depois não acontece nada. Rapazes adolescentes, se tiverem a identificar com isto, a rapariga que vocês gostam é o Rafa, porque pá, chegou, tu não estás à espera, há uma oportunidade que surge, pá, e falhas escancarosamente à frente da baliza, e pronto, pá, custa-me, mas o Rafa, e eu já tentava e previa um bocado isto no início da época, e bom para o Benfica, é o que interessa. E agora estou a sentir que o Rafa pode estar a partir para uma... E está-me a dar vibes à época de Grimaldo do ano passado, que é época, pronto, despedida. Isto é um assunto controverso no mundo do Benfica. Um dia podemos falar mais sobre isto. Eu, sinceramente, pronto, não vou alongar muito sobre isto, porque lá está, dá pano para mangas. Mas acho que, para mim, é um fim de ciclo. Mas espero que seja um fim de ciclo em grande e que saia com as competições todas nacionais e, espero eu, com uma competição europeia. Mas pronto, acho que é... indiscutivelmente o homem mais em forma da nossa equipa, e como tu disseste, Pinedo, há uma coisa que é evidente, que é nós estamos a depender, e já se nota menos, mas também continua muito um pendor muito grande de depender de individualidades, e o Rafa em forma é uma individualidade que eu não me importo de depender, porque pronto, venham mais dessas, tal como o Di Maria, que em dia sim não tem comparação, e portanto nem sequer há discussão. E vamos passar para Braga, vamos passar para o jogo de ontem, ao dia que estamos a gravar. Jogo para a taça, estamos nos quartos finalmente. No ano passado fomos eliminados para esta mesma equipa, acho que também foi nos oitavos de final, e estamos nos quartos, e acho que precisamos mesmo de ir ao Jamor. Acho que foi uma vitória que me fez mesmo ficar contente, porque estou com saudades de ir lá, de agora mais velho, que já não vamos desde 2017, agora mais velho, aproveitado um grande dia no Jamor, e portanto mais um passo para isso, eliminámos um potencial candidato a ganhar a taça também, e a estar na final, e portanto é logo um bom sinal. E para começar, antes de passar a bola, tenho que destacar, e sei que também vão falar dele, mas tenho que destacar Artur Cabral, e falámos dele há bocadinho, mas de facto é uma exibição espetacular, e é uma exibição que para mim tem muito a ver com o momento do Benfica este ano, e também associado à relação da equipa com os adeptos, que é, para mim, a descrição deste Benfica 23-24 é o que o Artur Cabral sair ovacionado pelo Estádio da Luz quando há um mês tinha que ser imediatamente deportado para o Brasil. Isto tem sido a vida do Benfica este ano, muito complicada, mas pronto, já parece estar-se a resolver para alguns adeptos. E portanto, queria-vos perguntar, Eduardo, posso começar por ti, qual é que para ti foi o momento-chave do jogo? Onde é que sentiste que a coisa podia desbloquear? E a tua opinião, no fundo, o que é que achaste também de... Mantivemos outra vez o 11, como estávamos a falar há bocado, que é uma coisa importante. E o que é que achaste do jogo, no fundo, da exibição do Arthur e também da exibição da equipa, que, apesar da vitória, não se falou muito disso ontem porque passámos, era o mais importante, mas pareceu-me uma exibição um bocadinho tremida. O que é que achas?
Eu, em primeiro lugar, queria pedir que alguém recuperasse o áudio onde eu alguma vez digo que Arthur Cabral é um flop, ou que nunca vai render no Benfica, ou que foi sequer uma má contratação. Peço que alguém...
Basta ouvir o episódio 3.
Eu não me recordo nada disso, não me lembro, não tenho qualquer memória de que isso tenha acontecido. Mas fora de brincadeiras, acho que estou surpreendido pela positiva. Acho que o Arthur Cabral, como tu disseste bem, faz uma grande exibição e mostra um bocadinho, lá está o que tu dizias, de como o Benfica este ano, vamos do 8 ao 80, da supertaça à primeira jornada do campeonato, onde o treinador já não serve quase porque perdemos no Bessa, há alguma sequência de vitórias para depois estar tudo mal, a ganharmos ao Porto e ao Sporting e depois o treinador tem que ir embora porque não estamos a ter sucesso na Champions, ou Arthur Cabral fazer um gesto feio nas garagens da Luz e sair em um mês e pouco, sair ovacionado pelo Tribunal da Luz. Portanto, tem sido um bocadinho assim esta época, um bocadinho estranha, mas indo ao jogo em concreto, acho que foi uma exibição não muito boa do Benfica, a meu ver. Acho que até ali a meio da primeira parte estávamos muito, como o Menezes disse bem, muito, muito lentos e com uma circulação que não estava a ter muito efeito, nem muito impacto. O golo deles também surge, pronto, de uma jogada de bola parada. Aliás, os dois são de jogadas de bola parada, onde eu acho que o primeiro, a equipa demora muito tempo a reagir. É uma boa jogada do Braga, uma boa combinação, mas parece que a equipa fica um bocadinho estática e não ataca a bola, e aí surge o golo deles. E depois demorámos um bocadinho a entrar em jogo, mas pronto, perto do minuto 40 o Coxu desmarca bem o Rafa, fazemos o primeiro, e depois acho que o momento-chave, o momento da noite, é aquele gol de Arthur Cabral, numa jogada a fazer lembrar um pivô de futsal, a fazer lembrar os tempos de futsal, provavelmente, de Arthur Cabral no Brasil, e acho que marca um golo brilhante. E pronto, na segunda parte mantivemos o nível, eles marcam um excelente gol também do Salazar, e o Arthur também, mais uma vez, numa brilhante assistência de um jogador que é um craque, que eu sempre o apelidei como craque, desmarca o Osnes e muito bem. Mas pronto, eu acho que o jogo em si, e vamos agora se calhar mais fundo, o Benfica não faz uma exibição daquelas em que eu me encheu os olhos e fiquei totalmente satisfeito. Fiquei bastante satisfeito, foi porque pronto, tivemos o objetivo alcançado, conseguimos passar à próxima fase.
Menezes, concordas ou achas que, no fundo, tem-se falado uma coisa e falou-se muito ontem, que é o Benfica nos jogos ditos grandes não tem encantado, mas tem ganho, e isso é muito importante e mostra um bocadinho um fator que eu acho que não se anda a falar muito, mas acho que anda a acontecer, que é esta equipa tem claramente um espírito de união que tem que ser muito grande, porque a equipa ontem não está a fazer uma grande exibição, consegue dar a volta ao marcador, mas tem uma contrariedade logo no início da segunda parte, com um golo, pá, pronto, acho que aquele golo, ao contrário do primeiro, como o Duarte disse, onde a equipa reage mal, o segundo é, pá, é parabéns ao Salazar pelo golo, não há nada a fazer. E a equipa, paulatinamente, não jogando muito, mas vai-se conseguindo encontrando e vai confiando nela própria, e mesmo numa altura onde estávamos por baixo, poucos minutos antes há uma oportunidade do Djalo, que entra ali bem, e o Trubinho faz outra vez uma defesa, pronto. Não, por causa, acho, mentira, estou a querer arranjar defesas, mas não, foi ao lado, mas pronto, ele estava lá, basicamente, a presença dele mete medo a qualquer um. E o meu nome é Pedro Guerra.
Desviou com os olhos.
Pá, desvia com os olhos, vê-se logo. Um aliás, no scouting estava logo a apontar isso, gajo, era fortíssimo.
Isso era o Vlaco Dimos. O Vlaco Dimos é que defendia com os olhos.
Tenho muitas saudades, pá, estou cheio de saudades do gajo. E, mas pronto, continuando e voltando felizmente à nossa situação presente, o Benfica arranja um golo de uma, pronto, um golo tirado do génio de Arthur Cabral, e estava lá Fred a fazer. Que eu queria dizer aqui uma coisa, que eu acho que o Osnes é dos jogadores que mais me dá prazer, que eu já vi jogar no Benfica. Pá, é um gajo com processos simples, quando pega na bola sentes logo que vai decidir bem, pá, tem uma noção tática brutal e está sempre no sítio certo. E portanto, queria-te perguntar, Menezes, o que é que achaste deste jogo e se sentes isto, sentes que esta equipa talvez tenha mais coração e alma do que se anda para aí a dizer?
Eu acho que esta equipa tem uma coisa que é sangue de campeão. Eu acho que os campeões mostram-se nas grandes adversidades, e acho que esta equipa já passou por algumas ao longo da época. A Liga dos Campeões, que correu pessimamente, mas que quando foi preciso ir à guerra e assegurar a Liga Europa conseguiram. O jogo com o Farense, em que o Tribunal da Luz deu dos maiores cartões vermelhos que eu já alguma vez vi, e a equipa consegue dar a volta por cima. Ontem a equipa está a perder com o Braga e vê-se que a equipa não vai abaixo, a equipa continua, a equipa procura o golo, a equipa continua a ser combativa, e eu acho que isso é uma coisa que existe nas grandes equipas, não nas equipas que necessariamente jogam sempre bem, mas nas equipas que ganham títulos e que ganham campeonatos. Eu acho que esta equipa tem muito desse espírito, que é uma coisa que a mim me orgulha imenso. Relativamente ao jogo propriamente dito de ontem, eu concordo também com o Duarte e com o Xastre, que não é um jogo de bradar aos céus, não é? Não foi a melhor exibição do Benfica da época. Acho que o Braga também apanhou-se a ganhar e na primeira parte também não tinha muito interesse em jogar. Estava um jogo assim um bocadinho amarrado a meio campo, o Braga a chutar muitas bolas para cima, a dificultar a tarefa do Benfica em construir, a pressionar de forma eficaz.
Epá, e atenção ao antijogo.
Sim, enfim, isso não ligo tanto essa parte. Acho que o Braga luta com as suas armas. Mas pronto, de destacar o passe a isolar Rafa ontem, que acho que é um passe com na medida certa, ou seja, tinha mesmo que ser ali para aquela zona, um passe em trivela, que não é nada fácil, e Rafa no momento decisivo a conseguir finalizar. Arthur Cabral faz uma exibição tremenda, como já disseram, eu não tenho nada a acrescentar aí. Gostei também muito dos últimos 10, 15 minutos em que entrou o Florentino e jogou o Coxo à esquerda. Achei que aí a equipa conseguiu estabilizar bastante. Foi um jogo muito incerto, ou seja, foi um jogo que até ao 3-2 eu achei que podia cair para qualquer lado, e há aquela oportunidade do Diallo em que ficamos todos um bocadinho com medo. Pronto, ele graças a Deus falha. O Zalazar para mim marca, não pensei muito nisto, mas é de certeza dos 10 melhores golos que já marcaram ao Benfica que eu já vi. Pá, aquilo é um golaço, pá, tremendo. E assim, demais destaques, eu diria que destacava pela negativa o Roger Schmidt ontem não ter mexido mais cedo. Acho que era um jogo em que se justificava talvez tirar o Di Maria, talvez mudar alguma coisa mais cedo, talvez entrar o Florentino mais cedo, porque o Braga estava a aproveitar muito as transições ofensivas e a conseguir ganhar muitos metros nos contra-ataques, e acho que isso não correu tão bem e tem vindo a correr melhor, verdade seja dita, e pronto, mas a verdade é que ganhámos, estamos nos quartos de final, quero muito voltar ao Jamor, não sei quanto a você, quer dizer, acredito que o mesmo, comer um porco no espeto, e espero que seja, e deixo aqui o meu desejo, espero que seja contra o Sporting a final, e que no final seja mais uma taça para nós.
Eu vou-te dizer, em relação à última coisa que disseste, eu gostava de uma final contra o Sporting, mas atenção que o próximo Benfica Sporting no Jamor vai ser sempre uma final muito psicológica, que a última vez que nos encontramos foi o triste episódio do Very Light, e acho que pode ter, eu acredito imenso nessas coisas, acho que esses jogos são muito psicológicos, e acho que pode haver aí algum tipo de boost emocional, mas gostava talvez numas... Pronto, como está Benfica, Porto e Sporting, a probabilidade de os apanharmos até lá aumentou, e portanto achava graça um Benfica-Sporting, talvez meias finais, a vingança daquela eliminatória de 18-19 que me ficou aqui atravessada com o Sr. Bruno Lage. E pronto, esse jogo, toda a gente, quem me conhece, sabe que essa eliminatória e a eliminatória contra o Frankfurt, pá, deixaram-me de rastos. Mas pronto, vamos ver, o sorteio acho que é na segunda-feira. Mas vamos passar para o nosso hot topic, e o nosso hot topic está ligado também, no fundo, a episódios que têm acontecido no estádio e ao momento e ao que nós já falámos entre nós e o nosso grupo. E chamámos de inteligência emocional, ou a falta dela, no Estádio da Luz. E posso já começar por falar do que aconteceu no jogo com o Braga, porque eu acho que, eu não sei como é que é no vosso setor, mas eu acho que isto é um bocado transversal ao estádio todo, que, ou seja, nós, passa-se alguma coisa com os benfiquistas, porque, e falar assim no plural pode ser sempre injusto, mas há um padrão no estádio que é, eu... Há sempre aquelas discussões, já tive discussões com muitos benfiquistas que conheço sobre... É tal coisa da exigência. Nós, o Benfica vive de uma questão que é, eu sou conhecido e gosto de me auto-intitular de romântico, mas tem que haver algum tipo de limites, porque há muitos benfiquistas que continuam a achar que o futebol é a mesma coisa que era pré-Lei Bosman, ou seja, anos 80, 90, até onde o Benfica, a nível... e não me interpretem mal, quem tiver ouvido isto, a nível desportivo era efetivamente dos 5 clubes mais poderosos da Europa, até, diria, final dos anos 80, era uma das equipes, toda a gente, se calhar quem não viu, aconselho a ver aquelas declarações do Moser na meia-final, agora volto a recordar o Eriksen, na meia-final de 1990 contra o Marseille, onde ir ao Estádio da Luz era uma coisa monstruosa, e há relatos no YouTube que conseguem ver dos jornalistas franceses a transmissão desse jogo, que é um medo de ir lá, portanto, não havia dúvidas disso. Mas o que é que eu quero dizer? Acho que o Benfica, infelizmente, pronto, pelo avanço e o que aconteceu no futebol, nós já não nos podemos enquadrar aí, apesar de nos enquadrarmos sem dúvida a nível de grandeza, e isso faz com que exista um gap entre as expectativas dos adeptos e aquela coisa saudosista de dizer, epá, mas antigamente o terceiro anel assobiava e eles jogavam melhor. Acho sempre que estas coisas são um bocadinho falaciosas. E portanto, nós vemos atitudes dos adeptos, e este ano, e já vos passo a palavra, mas tinha aqui que dizer o meu statement, mas... sentimos os adeptos com uma necessidade constante da primeira situação onde sentem que o jogador não está a fazer aquilo que eles acham que devia fazer, é o assobio. E o assobio, uma coisa, pá, gritar e pronto, isso eu sou a favor. Agora, o assobio provoca uma energia negativa que, pá, que tem efeitos práticos. O Trubin, se tem a bola na mão mais do que 2 segundos, leva uma assobio dela, e eu já vi lances, ele é um guarda-redes que decide bem com os pés, e eu já vi lances onde ele largou mais rápido, claramente influenciado pela bancada, e isso é evidente para quem vê um jogo no estádio. E portanto, o que eu queria perguntar, posso começar por ti, Menezes, é o que é que achas que podemos fazer? Achas que somos chamados a sensibilizar os colegas de bancada, ou achas só que temos um problema cultural e que é uma questão de mentalidades e é complicado?
É uma questão de mentalidades, é complicado. Short answer, seria essa. Acho que é muito difícil mudar isto. Acho que isto é sobretudo uma questão de expectativas. Ou seja, nas épocas em que não há tantas expectativas, eu não sinto que isto aconteça tanto. Esta época era claramente uma época com expectativas altas, expectativas grandes, e ainda bem, porque o ano passado de facto correu muito bem e este ano tinha tudo para correr ainda melhor. Infelizmente, ao início, pelo menos, parecia que não ia correr tão bem. E acho que isso influencia muito o estado de espírito de um adepto benfiquista quando está a ver o jogo. Há uma coisa que é impossível de contrariar, que é, nós nunca vamos ser completamente racionais a ver o jogo, e ainda bem. Eu acho que essa também é uma das coisas bonitas do futebol. No futebol nós podemos emocionar-nos, podemos expressar, podemos gritar, podemos estar com os amigos, acho que o futebol é, eu acho que esse é o lado bonito do futebol, é o lado do espetáculo e dos adeptos, não é? E isso não se pode perder, isso tem que se preservar. Mas há limites. Há limites que já foram ultrapassados esta época, e o exemplo concreto disso é o Farense. Eu acho que eu acho que o adepto do Benfica é um adepto muito impaciente, mesmo muito impaciente. E não só, e a mim o que mais me espanta e o que mais me preocupa muitas vezes nem é só o que acontece dentro de campo e que é mau, como estavas a dizer, o exemplo do Trubin, mas não só o exemplo do Trubin, quer dizer, quando o ambiente no estádio está mau, eu acredito que isso se reflita na exibição dos jogadores. Apesar destes jogadores, eu achar que demonstram uma força mental muito grande e que conseguem lidar com isso. Ou seja, acho que não são uma equipa que ficam de ficarem amedrontados. Nós temos campeões do mundo, nós temos campeões europeus, nós temos jogadores com craveira. Mas há uma reflexão a ser feita, e isto tem que ser a nível individual, e a mudança vai acontecendo aos poucos, não é uma coisa que se possa fazer do dia para a noite, que é perceber o clube, ou seja, perceber a situação do clube. Se o Arthur Cabral não está, se percebe que é um jogador com qualidade e não está a passar o melhor momento de forma e falta-lhe confiança, o que é que um adepto do Benfica pode achar que é chamado a fazer? É chamado a, sempre que ele falha um lance, grita, assobia e és uma merda, desculpem lá o palavreado, ou vai querer puxar e vai tentar ser positivo? Quer dizer, eu acho que eu reparo no Instagram do Otamendi, ele está sempre a falar desta mentalidade, sempre positivos, sempre positivos. Eu acho que devemos tentar ser isso ao máximo. Sendo legítimo, obviamente, criticar, acho que o momento mais legítimo de criticar é a Assembleia Geral, para os sócios, acho que é aí que nos devemos fazer ouvir por excelência. E deixo aqui o meu apelo, pelo menos a malta, tenhamos um pouco mais de calma e façamos a paz.
Com este apelo e candidatura do Menezes a ser secretário-geral da ONU, vou passar a bola ao Duarte sem antes fazer o meu papel de cartilheiro. Supertaça, vitória do Sport 2 do Benfica. Campeonato, estamos a um ponto e o líder chama-se Sporting. Taça de Portugal, quartos de final. Taça da Liga, meios finais desta grande competição. Liga Europa, acesso aos oitavos de final com um sorteio acessível. E o que eu te queria perguntar, depois de fazer este contexto, é que alguma vez viste o Benfica, e isto é também em tom de opinião, alguma vez viste o Benfica em que uma equipa que está a subir de rendimento e progressivamente mais sólida e uma onda por trás a acompanhar a não ser campeão? Eu nunca vi isto a acontecer. E, portanto, queria-te perguntar o que é que achas? E volto a uma pergunta que fiz ao Menezes, que é, achas que nós, que digamos, somos os racionais aqui desta história, devemos tentar sensibilizar o colega do lado da bancada, aquele que faz isso, que não faz? O que é que podemos fazer concretamente para isso não acontecer? Porque, pronto, discussões assim ideológicas, entre aspas, como estamos a ter aqui no estádio, não é bem o melhor momento, mas o que é que achas que podemos fazer? Qual é que é a tua visão sobre isto?
Sim, eu acho que, em primeiro, podemos sensibilizar o colega da bancada, digamos assim, quem às vezes se calhar assobia mais, ou à primeira coisa já está a mandar o jogador A para o sítio B e o jogador C para o sítio D. Acho que se calhar podemos sensibilizar, mas também ao mesmo tempo podemos nós mesmos pensar e perceber o que é que nós podemos fazer. Eu acho que isso é uma coisa que também se nota muito no Estádio da Luz, e sobretudo lá está nestes momentos assim de aperto, é que muitas vezes o estádio parece que não percebe, e as pessoas, e nós benfiquistas enquanto grupo, não percebemos o poder que temos na equipa, e sobretudo para levar a equipa para cima. E eu não sei, e obviamente que há fases da época que são diferentes, nós ainda estamos em janeiro, ainda falta muito, os títulos ainda não estão aqui para chegar, ainda demora algum tempo. Mas eu puxava um jogo do Portimonense no ano do Bruno Lages, onde nós estamos a perder, e marcamos um igual e o estádio entra em ebulição e vemos o poder que o estádio tem, e rapidamente voltamos a fazer o 2-1 e pronto, e depois seguimos para, eu acho que o jogo terminou 5-1. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que nós, enquanto benfiquistas, às vezes parece que não percebemos o papel que o estádio tem. E mesmo ontem, o Benfica estava 2-2 e não há um ambiente de pá, vamos empurrar a equipa, vamos puxar. E era aquilo que tu dizias, Shastri, eu acho que vai ser este mês de janeiro que vai definir se esta onda começa a existir ou não. E eu acredito que ela vai existir e que vamos ver a força através da onda benfiquista, porque quando nós de facto começamos a ir aos jogos fora, que já que até agora não, ninguém se pode queixar de nada, mas quando as pessoas começam a ir e vão às recepções dos autocarros e isso depois entra no Estádio da Luz e começa a fazer diferença, nós somos mesmo uma equipa imparável e eu acredito que isso vai voltar a acontecer este ano. Mas infelizmente eu acho que, e completando com o que o Menezes disse, eu acho que as expectativas para esta época eram mesmo muito altas e acho que obviamente nós, sobretudo na parte da Champions, a equipa foi muito abaixo. Nós o ano passado fomos aos quartos de final e todos ganhámos com a ida à final, e eu acho que é sobretudo por aí que tentava a prejudicar esta equipa, mas acredito que a partir deste mês, com a conquista da Taça da Liga e depois com um bom caminho na Liga Europa, que vai tudo voltar ao eixo.
Não, e sobretudo a conquista da Taça da Liga, e para os mais desatentos, fará de nós campeões de inverno, portanto gostava...
Em Leiria, num estádio mítico, onde nós já passámos bonitas tardes.
Bonitas tardes, pá. Se nunca foram em Leiria, aconselho agora a marcarem presença na Final Four mais bonita do futebol português. Pá, o parque de estacionamento do estádio Magalhães Pessoa pode-se fazer muita história, posso-vos avisar. Se quiserem saber... Se quiserem saber histórias mais detalhadas, contactem-nos. Talvez este não seja o local apropriado para falarmos sobre isto.
Nós podemos contar que chegámos às 2 da tarde num Benfica Boa Vista em Leiria, em que o parque de estacionamento
2022.
Em que o parque de estacionamento está deserto e nós somos os primeiros a chegar ao estádio sem ninguém. E pronto,
de geleira, pá, foi uma grande tarde e agora. Tocaste nisso, não tem a ver com o tópico, mas vou pegar nisso, que é porque me lembrei, pá, e eu sinto que os anos que formam mais a nossa bagagem benfiquista são esses anos, infelizmente, tenebrosos a nível desportivo. Esse ano do Jorge Jesus Veríssimo deu-me uma bagagem e um benfiquismo que eu não sinto de... Sinto que os anos onde nós estamos bem foram devido às lições que eu tive nesses anos, e tem-se grandes momentos onde nesses momentos é que se formam as grandes amizades benfiquistas e não tanto se calhar nos anos onde tudo corre bem. Pronto, aí é mais fácil e aí é que solidificamos, mas esses anos, pá, esse...
É verdade, vou ter que aqui destacar os 30 minutos de Meite. De quando entra contra o Boa Vista, pá, e depois a assinalar o penalti que nos carimba à final da Allianz Cup, pá. Temos que estar absolutamente agradecidos.
Não, e Meite é um jogador, e para fechar este parênteses, Meite é um jogador que faz uns 45 minutos de culto em Amsterdão, numa substituição do Jânio Nelson Veríssimo, que, pronto, para os mais desatentos, é um treinador a nível tático a roçar a perfeição, e quem não vê isto, pronto,
foi
ver outro
discurso. Colocar uma rolha numa garrafa de...
Pronto, um tampão tático que tratou do jogo, de um suposto Ajax que encantava a Europa, mas não, nunca tinham jogado.
E que ainda causa estragos no Canal 11.
É verdade.
Um jogo só dentro
depois de campo. Pois foi o Manis. Estás-me a fazer lembrar agora. E para rematar este outro tópico, é fazer um balanço do que toda a gente disse e dizer um bocado evidente que é. Uma equipa do Benfica em crescendo, aliada a esta onda, vai dar bom resultado. E, portanto, vamos sensibilizar quem conhecemos e sabemos que pode ter essa atitude mais nervosa, que todos temos, lá está. Também gosta e não quer perder a exigência do benfiquismo. Tem é que ser nos momentos certos, porque nós também sabemos, e como se disse aqui, nós sabemos que quando estamos com a equipa, É muito complicado o Benfica não ser campeão e o Benfica não ter uma época muito boa. E portanto é isso, é acreditar que este janeiro vai fazer de nós campeões de inverno, como eu disse há bocado, e que vamos sair de janeiro, não sei se na frente no campeonato, mas lá a morder, ou no mínimo a morder os calcanhares. E vamos passar ao jogo da memória, e eu fico muito contente passar a bola ao Duarte e de finalmente jogar como participante ativo. Vamos ver o que é que ele traz do baú dele. Passa-te a bola, Duarte.
Bem, eu fiquei responsável pelo jogo da memória e sou um homem de palavra, cumpro aquilo que prometo. E, portanto, nós na Taça de Portugal temos tido bastantes duelos com o Braga. Os meus companheiros de bancada recordar-se-ão do ano passado. E é exatamente por aí que eu irei começar o meu jogo da memória. Não sei se há voluntários para começar.
Eu
posso estar. Ui, tá bem. Vai tu primeiro, tranquilo. Então, sem pressão. Vai
começamos
primeiro.
Pelo Menezes.
Eu tenho... que não saiba os próximos. Pá. É
só eu tenho 5 perguntas. Eu vou-vos dizer, eu tenho 5 perguntas. Portanto,
okay.
Pá, e vamos ver, vamos andando por aqui, vão-me dizendo e depois eu posso fazer mais uma ou outra se quiserem. Portanto, Menezes, o Benfica o ano passado, infelizmente, foi eliminado pelo Braga. E queria-te perguntar, quem marca o gol do Benfica o ano passado contra o Braga na Taça de Portugal?
Se não me engano, começamos a ganhar 1-0 com o gol do Gonçalo Guedes. De cabeça, acho eu.
Correto.
Estás a dar brindes, Duarte. Isto é uma vergonha.
Calma, esta era só para tá começar. Bem, tá. Em 2021, o Benfica não ganha, porque o Benfica nunca perde, o Benfica não ganhou naquele dia, a final da Taça contra o Sporting de Braga.
Ai.
Onde perdemos, infelizmente, um jogo de má memória. O 11 inicial, e vocês vão se rir, eu quero que Xastra me digas dois jogadores que faltam. Eu vou-te dizer os nove jogadores e tu dizes...
Essa época está apagada da memória. Primeiro o Sporting foi campeão e depois foi Covid. Tipo, não... Mas diz lá.
11 inicial era... Elton Leite,
os 100 quilos em cada perna,
Jan Vertonghen, Otamendi, Weigl, Abel Tarapt, Grimaldo, Everton Cebolinha, Pizzi, Seferovic.
Portanto, falta um extremo e um lateral.
Dois jogadores.
É um extremo e um
lateral. Avançado e lateral. Acho que é avançado e lateral, não é?
Ou avançado, já nós jogávamos com dois, pois está bem. Foda.
Não, relembra essa época.
Nós só jogávamos com um.
Ah, já sei. Acho que já sei.
Ah, já sei.
Não sei se já sei, mas vou tentar arriscar. Foda-se. Pá, eu vou dizer Jardel, não sei porque estou a sentir que pode ser. Jardel e na frente... Pizzi... Dizes Pizzi e Seferovic, não é? Que esses gajos estão.
Everton, Pizzi e Seferovic.
Ai. Pá, Jardel e... Pá, não faço a mínima... Não faço mesmo a mínima ideia. Podia estar aqui a pensar. Não consigo chegar.
Menezes.
Mas pronto, não vais dizer se eu acertei.
Não, queres que eu diga?
Não sei, não, faz como quiseres. Né? Não digas. Vá.
Menezes.
Ok, eu acho que eu pensei em 4-4-2, mas nós se calhar na altura jogávamos com 3 centrais, 3-4-3, talvez. Ai, vou pensar em 3-4-3. Então, será que era Lucas Veríssimo? O Lucas Veríssimo veio nessa época, calma. Eu acho que Lucas Veríssimo veio nessa época, vou dizer Lucas Veríssimo, mas pode ser Jardel. E vou dizer Diogo Gonçalves.
Diogo Gonçalves está de facto correto.
E ai, de merda.
Xastre, esta era para ti devido a isto, porque para quem não sabe, Duarte Xastre já preferiu as seguintes palavras dizendo que Rafa é pior que Diogo Gonçalves. No calor do momento, estas palavras foram preferidas por Duarte Xastre e pronto, portanto eu pus aqui um brinde. Mas não era Jardel, Jardel estava no banco, fazia parte do nosso plantel, mas foi Morato.
Aí, epá, não chegava lá, epá, mas o Diogo Gonçalves é bem pensado. Antes, é bem pensado.
E relembro só que Elton Leite é expulso e entra lá com o Dimo
Chávez. Ah, pois é, já me estou a lembrar desse jogo. Pá, okay, o Elton Leite faz tipo um karate kick, não é?
Eu lembrei-me quando tu disseste isso e eu achei que o Vlaco Dimos é que eu sabia que o guarda-redes tinha sido expulso, mas achava que era o Vlaco Dimos. Yeah. Já não me lembrava que o Jesus, atenção, justiça lhe seja feita, o gajo bancou o Vlaco Dimos. Tinha alguma razão.
É verdade.
Mas sim, mas pronto, olha, pá, pronto, mais um.
Mas não, este ponto fica ali um bocadinho para o Menezes, mas pronto.
Está bem.
Agora vamos a uma pergunta. Em 19-20, voltamos a defrontar o Braga nos oitavos de final da taça, onde vencemos por 2-1. Menezes, quem era o treinador do Braga?
19-20. 19-20 é o ano em que o Jorge Jesus, acho que é campeão. Não foi o ano em que ganhou aquilo tudo pelo Flamengo? Não, só isso é antes.
Não digas, Duarte, não digas, não ajudas.
Ah, porra, pá. Será que era o Abel? Tá, ok. Eu não sei se o Abel ainda estava lá ou não. Depois do Abel, eu também não sei bem quem é que foi para lá. Pá, vou dizer Abel. Mas sabendo que provavelmente é uma lenda do futebol que não é Abel. Mas acho que é. Eu vou dizer Abel porque é quem me está a ver.
Está incorreto,
É.
Xastra, tendo a tua oportunidade.
Quando nós jogamos contra o Braga na taça este ano.
Jogamos. Eu vou-te dar uma ajudinha porque a tua pergunta foi mais difícil. Jogámos contra o Braga esse ano
Mas foi
para
nos oitavos de final da taça?
sim. E tu hás de recordar do treinador, é uma lenda do futebol português. É a
Claro.
única ajuda que eu dou.
Pá, eu acho que, imagina, eu sei que o Amorim treinou o Braga nesse ano. Tipo, isso foi o ano que o gajo estava no Braga. Mas eu acho que o gajo tem a estatística de ter ganho aos grandes todos quando estava lá. Portanto,
Mas o Amorim acho que não é uma
vou
lenda do
mandar
futebol
completamente ao cara.
português. Acho
Não
eu, quer
é?
dizer, não sei. Também não
Cara,
quero estar a influenciar.
então eu diria tipo, se existe lenda do futebol português, eu diria tipo Sapinto.
Está correto. Ricardo
Sapinto!
Sapinto.
Bem, 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 bem.
Ricardo
Eu a
Sapinto.
seguir ia dizer custódio ou assim também. Tipo, a seguir ia apostar custódio.
Do
Mas o
Braga.
Braga não teve para aí 4 treinadores esse ano.
Eu acho
Tiveram
que
para aí
sim.
4
Acho que
treinadores,
foi
não é?
essa que eles mudaram depois
Ainda
com.
acabou o Arthur Jorge no final.
Exato, o Amorim vem de ganhar à Luz, mas é para a Liga, eu acho.
Ya,
Exato, pelo do
palhinha de
Palhinha.
cabeça.
Yeah.
Ya.
Agora, portanto, este ponto vai para o Xastre. Temos aqui um e meio Menezes, um ponto Xastre.
Um igual, um igual.
Um igual. Xastre, em 14-15, o Benfica é eliminado pelo Braga nos oitavos de final da taça. E dois jogadores do 11 do Braga, que naquele dia foram titulares, já vestiram o manto sagrado. Quais são?
Dois foram titulares. 14-15. Epá, eu já ia dizer Arthur e já está errado. Portanto, ainda bem que não digo. Epá. Muito é complicado. Eu achava que ias dizer tipo marcadores dos golos. Eu acho que isso até me chegava lá. Mas pá, jogadores que jogaram no Benfica. Não tô, pá, só me estou a lembrar de gajos antes, tipo Lima, Arthur, não me estou a lembrar nessa altura quem é que poderá ser. Portanto, Menezes, se fizeres ideia, eu não estou com cabeça para chegar lá.
Eu acho que um lembro. Quer dizer, pode estar completamente errado. O outro é que, pá, não, acho que não vou lá chegar. Mas o primeiro é Danilo Barbosa, talvez.
Correto.
Olha, porra, bem sacado. Epá,
Fazer. e o segundo. Pá, eu sei que o Ruben Amorim jogou no Braga, mas eu não sei se ele ainda jogava futebol em 2015. Pá, eu estava a pensar em dizer Ruben Amorim, ou seja, André Horta não pode ser. Não sei se podes responder a isto, Duarte Amaral, mas são jogadores que já tinham vestido o manto sagrado ou que só vestiram depois? Ou varia?
Só vestiram depois.
Só vestiram depois.
Então não
Ok.
pode ser o Ruben, senão o Ruben era
Não
boa
posso.
hipótese.
Epá, deixa-me pensar. Ou seja, Diego Souza foi um gajo que jogou no Braga, não jogou no Benfica, depois.
Bem, vá, mas já este jogo da memória está bem longo, que eu estou-vos a dar muito tempo.
Pá, isto é uma loucura de
Pá,
pergunta.
pois é, pá, eu não quero falhar. Pá, mas ok, eu vou dizer. Não há nenhum central, não há nenhum lateral, acho que não. Guarda-redes, não. Pá, vou dizer. Pá, vou dizer Diego Souza, vá, mas acho que não é.
Errado, Xastre, queres tentar uma
Pronto.
última? Só mandasse uma
Não
aposta?
faço, tipo, não faço a mesma ideia. Não ia estar aqui. E vais dizer e vai-me irritar, que pai, toda a
Rafael
gente faz isso.
Alexandre Silva.
Ah, claro,
Ai,
pá.
que
Gandas burro.
estupidez!
Como é que eu
Vocês aqui
adivinho o
estavam
Danilo
muito mal,
Barbosa
pá. Que
e chutei o Rafa,
estupidez!
mano?
tudo a pensar no Amorim, no Diego Souza, no que fosse. Pá, o Rafa ainda era jogador do Braga, titular, jogou.
Olha, para quem está lá em casa, eu vou-vos dizer, vocês vão estar a ouvir isto e vão dizer, ah, eu sabia, isto é igual a ir ao Joker, é mais fácil estar aí no, sentadinho no sofá, atenção.
Pronto, e claro. a última pergunta que eu tinha de desempate e que posso fazer, quer dizer, esta aqui é um bocadinho, acho que vocês vão se lembrar. Eu vou fazer duas perguntas, vá. Quem é que bateu o penalti que falhou o ano passado?
Ei. Quem é que responde? Eu sei. Sabes-me nisso?
Responde, então. Acho que não.
Foi o Ausnes, não foi?
Foi o Frederik Ausnes. E, a outra, pá, e okay. Só um facto interessante que eu tenho é... Lembram-se qual foi o penalti que ele bateu? A ordem?
Acho que foi o terceiro. Tenho ideia. Posso errar. Ou o segundo, talvez.
Foi o quarto. E, pá, eu tinha ideia, por acaso, quarto. Que tinha sido o último e que depois tínhamos sido eliminados, mas não. O Grimaldo ainda bateu depois. Mas pronto, portanto, dou a vitória a Duarte Chastres. Quer dizer...
Não.
Isto parece. É um empate, pá, porque o Menezes atou o Danilo. Eu acho que é um empate técnico, pá.
Danilo Barbosa foi bem sacado.
Danilo Barbosa foi
do baú, pá, foi mesmo do baú. E é ridículo como é que a memória de um gajo funciona. Um gajo lembra-se de Danilo e não se lembra de Rafa. Que tá,
exato. Como é que é, pá, eu só estava a pensar como é que vocês não vão ao óbvio, tipo, pá, o gajo.
É sempre assim, pá. Já estava a pensar se o Filipe Augusto não tinha jogado no Braga, estás a ver?
Pá, bom jogo da memória, bom jogo da memória, Duarte. Menezes, queres-te comprometer aqui com a malta para fazer para a semana ou como é que é?
Vou dar a cara e assumo que para a semana serei eu a fazer. Temos jogo contra a Benfica e Rio Ave, agora este domingo, pode ser que esteja relacionado com isso, pode ser que não esteja, vamos ver. E pronto, para a semana serei eu a fazer, portanto os Duartes vão poder ter o primeiro duelo.
Será um duelo com certeza democrático e com muito respeito acima de tudo. Mas malta, mais um episódio terminado aqui. Estamos muito contentes com este projeto e voltamos a dizer que vamos passar a fazer semanalmente para não terem saudades nossas. E fica o resumo destes dois jogos, fica uma reflexão boa sobre como é que podemos mudar comportamentos na Luz. E não esquecer uma coisa muito importante, que é, em janeiro queremos ser campeões de inverno, que é o resumo deste episódio. Queremos muito ser campeões de inverno e queremos que Marcos Leonardo mostre, que não falámos dele neste episódio, mas vamos falar no futuro, Marcos Leonardo mostre que é o verdadeiro menino da vila e que Artur Cabral continua a fazer das suas. Portanto, um grande abraço, vemo-nos mais próximo do que o costume e viva o Benfica!